Buildercast, o seu podcast de edificação. E pra estrear, eu tô com ninguém, nada mais, nada menos do que o nosso amigo Nego Van.
Boa, meu brother.
Tá gravando?
Tá gravando.
Então você corte essa parte aí, videomente. Cara, que honra poder ter você aqui essa noite, Edivan. É um irmão e a gente costuma dizer que nós somos um irmão de sangue que Deus uniu. E lá atrás eu lembro daquela música do André? Colocar minha fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar.
Pô,
eu creio e confio em ti. É. Meu, foi. É isso mesmo. Cara, e quantos anos, né, meu? Quantos anos? Acho que é. Quando a gente. Essa música marcou porque acho que tem uns 10 anos atrás pra mais, né? Foi um período assim muito difícil. Então, você que está aqui ouvindo o nosso podcast, ou vendo através das mídias sociais, eu acredito que todos nós já passamos por um período assim de extrema dificuldade, ou na sua vida, ou ministerialmente. Né? E a gente que é envolvido no ministério, está dentro de igreja faz muitos anos, esse período foi um período marcante. Agora, o mais gostoso de tudo isso é saber que apesar dos momentos de dificuldades, nós passamos por esses momentos de dificuldades. Isso é uma das coisas que traz para nós uma bagagem, traz para nós uma maturidade. É óbvio, nós não alcançamos toda a maturidade. Mas você que está aí nos ouvindo, provavelmente você já deva ter passado por um momento de crise. E cara, lá atrás eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você olha para trás, nos momentos de dificuldades ministeriais falando, você que é do louvor e adoração, ministra louvor e adoração, hoje é líder de louvor, numa igreja que o Senhor concedeu, o que você olha para trás e você fala assim, olha... foi bom eu ter passado porque eu aprendi isso e isso. Fala pra mim duas coisas que pra você fala assim, Vitor, esses dois fatores aqui foi algo que tocou no meu coração e é o que me ajuda a estar de pé hoje. Duas coisas assim que vem na sua mente.
Uma das coisas assim, Vitor, que me chamou desde muito novo, eu sempre gostei de violão, mas eu não tinha condição de ter um. E aí quando eu tive um encontro com o Senhor, fiquei um bom tempo sem tocar instrumento e existiu essa oportunidade. E foi quando você já tocava, já. O Marquinhos, um grande amigo nosso que hoje está em Peruíbe,
salve Marcão.
Ele me deu uma força assim tremenda, tipo fazer um solo.
É.
Eu lembro que a primeira música foi aquela, você me pergunta,
que som, hein? Essa é das antigas, hein? Essa daí só sabe quem é dinossauro no Evangelho.
São três notas.
Uhum.
E ali eu fui pegando algo e aí as coisas foram...
Lógico, foram fluindo, né?
Ruim,
sim.
Mas é que nem você falou, acredito que foi o tratar de Deus, o processo, né? Pra chegar à porção que Deus derramou hoje.
Sim, legal.
E outra coisa foi a questão do como é que eu vou te dizer, cara? O reconhecimento.
Uhum.
Eu acredito que queimou no meu coração primeiro, questão de chamado, tá, gente? Eu tô falando.
Uhum.
Queimou no meu coração. E aí, aos poucos, eu fui indo, sem perceber, as pessoas começaram a reconhecer.
Uhum. Tipo assim, os caras... Eu já ouvi muito isso e eu acho muito interessante. Não adianta somente você começar a sentir que é chamado para fazer algo dentro da igreja.
Sim.
Então, é interessante que aquilo queime no teu coração, que Deus fale que é aquilo que você é chamado para fazer, um é no louvor, o outro é pregando, e é interessante esse reconhecimento das pessoas também, né? Porque, cara, às vezes você está lá sozinho e fala assim, nossa, eu acredito que eu sou chamado para o louvor. E, cara, o irmão do lado fala, mano, você não é chamado para o louvor, quando você prega... Então é muito legal, né? Acho que tem um conjunto aí. Então, aqui fica uma dica para você que ainda não descobriu o teu chamado. Tô dentro da igreja, o que eu devo fazer? O que eu devo, sabe? Cara, se queima louvor e adoração, pergunte pro teu irmão, mas pergunte pro irmão crente. né? Para ele não te desanimar. Porque é muito importante essa tríade. Deus precisa falar com você. Ó, filho, foi para isso que eu te trouxe na terra. Outra coisa é você falar assim: nossa, pai, eu queimo para isso. E a terceira coisa é: as pessoas estão reconhecendo isso também.
Eu acho muito legal que quando Deus ele queima no seu coração, eu falo por mim, tá? Vou falar da minha vida, que muitas das vezes durante esse processo eu pensei em desistir.
Sim.
Mas quando é um chamado de Deus para sua vida, o propósito de Deus na sua vida, não tem como.
Não tem como. Comer.
Uma que o reino não para. Se você parar, quem não vai viver é você.
É.
Porque vai vir outra pessoa e vai continuar o reino.
A gente tem falado bastante isso ultimamente, né?
Muito,
que louco,
muito.
Né? Que louco.
Só que quem quer viver, ele assume o compromisso.
Uhum.
Na verdade, eu escutei há pouco tempo e já vim escutando mais uma pessoa hoje, através de uma mensagem, a gente conversando a respeito disso, ela me trouxe a memória novamente. Na verdade, não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus.
Uau.
Entendeu?
Uau.
E quando você assume uma responsabilidade num ministério, independente do seu ministério, você vai viver o melhor.
Show.
Você vai viver. Vai ser e vai ter processo.
Uhum.
Vai ter um processo de maturidade, crescimento, todo. Eu acredito assim, Vitor, que todo o nosso processo, tanto na. A gente sabe muito bem das perdas que a gente teve.
Sim.
Foi muito semelhante.
Sim.
A questão das nossas mães, da nossa mãe.
Uhum.
Foi uma enfermidade semelhante, enfim. Teve processo.
Processos duros, né? Processos duros.
E onde estava, sabe? Modificando ali.
Já ao mesmo tempo. É muito louco.
Né?
É muito louco.
Para não fugir a questão do ministério.
Uhum.
Então, eu costumo falar para minha esposa, a Miriam, que ela vai assistir. Eu te amo, você sabe disso.
Ah, tá ganhando um ponto, hein? Tá ganhando um pouco.
Ela tem uma habilidade com trabalho social.
Sim.
Então, queima no coração dela.
Uhum.
E Deus vai usar isso.
Certeza.
Queima, eu tal louvando, adorando o Senhor. Então, assim, é uma dica que me envia Deus. Se queima no seu coração, meu, se aprofunde.
É
se
isso.
Aprofunde nisso, porque pode ter certeza, você é uma raiz próximo ao ribeiro para dar fruto.
Show. Acho que acho que essa palavra que você colocou muito bem colocada. O lance do queimar, ele é muito importante. Porque fazer o que queima, né? Isso é muito importante, porque uma coisa é você fazer porque tem que fazer. Outra coisa é fazer porque queima. E aí quando você decide e fala assim, meu, é isso que queima, eu vou fazer, eu sinto queimar, vai e faz. Porque quem faz aquilo que queima, sempre vai continuar queimando. O lance que você falou do ribeiro é muito interessante também. É como se fosse uma raiz. Esse exemplo que você deu é sobrenatural, cara. É até bíblico, né? Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, a Bíblia diz. Ou seja, aquela árvore que está perto do ribeiro sempre tem água, sempre tem alimento para ela e ela sempre vai gerar fruto no tempo certo. Nunca vai faltar água. Eu dei esse exemplo de queimar também porque você citou isso. É fazer o que queima. Aquele que faz o que queima sempre queimará. A Bíblia diz que o sacerdote colocava a lenha toda manhã e o fogo Deus vinha. E aí Deus falava assim, olha, coloca a lenha, porque o fogo eu vou dar. Então o fogo Deus vai dar sempre para nós. Agora é preciso a gente pôr o que queima para fora. Quando a gente guarda o que queima, a gente está perdendo a oportunidade do fogo do Espírito pegar nosso coração. Então, e outra, acho que você vai se identificar muito, porque eu vejo isso na sua vida, por estar junto com você, e que honra poder estar do seu lado no teu ministério, um grande homem de Deus. A gente precisa saber reconhecer, e eu acho que é uma habilidade isso, você conseguir reconhecer os homens de Deus que estão ao seu lado. Cara, isso é show. Então, quem faz o que queima também, sempre está fazendo com muito amor. Isso é muito louco. E está fazendo todo o tempo. Então, às vezes você... Meu, você ama surfar, que eu sei que você gosta de pegar umas ondas. Mas aí eu falo pra você, negão, vamos fazer um som. Cara, você vai pensar, mano, eu vou fazer o som. Porque você queima por fazer aquilo. Então você não vem pra um ensaio na igreja porque você tem que cumprir a escala. Você vem pra um ensaio, cara, porque você queima vir pro ensaio. Você queima tá tocando. Então faça uma dica pra você aí. Faça o que queima no teu coração.
É verdade. E é muito legal que assim, né? A gente ultimamente lidar com muita gente. Não só aqui, mas em outros lugares durante o trabalho.
Sim.
Público, você encontra muitas pessoas machucadas.
Uhum.
Uma dica que eu vou deixar: quando queima e você está próximo de Cristo, buscando sempre aquela intimidade, né? A gente costuma falar secreto, você vai sofrer algumas coisas durante o teu ministério, porque você está lidando com pessoas e pessoas são falhas, como eu também sou falho. Mas quando você está próximo, está queimando aquilo, você passa por cima, você vai ver o teu ministério.
Tu consegue superar, né, as dificuldades.
Consegue perdoar.
Show.
Quando você começa a olhar como Cristo, olha, você fala, não, eu preciso perdoar meu irmão. Ele está num processo que eu tive, eu passei já por esse processo. Hoje eu tenho que ter paciência com ele, tá? Pra ele ajudá-lo a ele a passar esse processo. Porque Sim. uma pessoa lá atrás não desistiu de mim.
Show.
Você tá entendendo a questão de
mim? É uma empatia, né?
Se você sabe disso, quantas vezes, né? E aí, vamos fazer isso? Eu falei, mano, não tô aqui, vamos. E quando eu ia, você via.
O renovo de Deus.
O renovo de Deus, a restauração e aquilo queimava. Não, eu preciso disso, eu preciso disso, meu. É demais, adorar o Senhor.
Show. Negão, eu falo negão, e vocês que estão aí, é a nossa intimidade, né? Eu gostaria que, para a gente finalizar esse podcast aqui, o seu podcast de edificação, falando sobre louvor e adoração, falando sobre ministérios, eu gostaria de finalizar te pedindo uma dica, que você deixasse uma dica para quem está em casa, aquela pessoa que está começando no ministério de louvor e adoração. Você vai dar uma dica para essa pessoa, para esse público. E você vai dar outra dica para quem está muitos anos no Ministério de Louvor e Adoração e está desanimado por algum motivo. Então, duas dicas que eu vou te pedir para a gente poder finalizar. Primeira dica, dá uma dica para quem está começando no Ministério de Louvor e Adoração. Outra dica, dá uma dica para quem já está muitos anos no Ministério de Louvor e Adoração e está desanimado.
Eu tenho um grande amigo de 15 anos, tá começando, ele há pouco tempo perdeu o pai e ele sempre comenta isso. Eu uso essa ferramenta como um gás para ele. Irmão, continua o legado do seu pai, você não pode parar. E se apegar a Deus, você tem que se é isso que você quer, pratique, estude, leia a Bíblia, você tem que estar pregando, você tem que estar no fundamento, sempre, meu, hoje em dia a ferramenta social, rede social é o que mais ajuda. Você, pra fazer um sol, um dó, você vai pegar a prática, você tem que ter técnica. Eu busco até hoje técnica, pessoas que tocam bem mais do que eu, sempre tô ali, meu, e aí, como é que faz isso? Pra você se aprimorar mais e buscar com mais excelência. Não que Deus, ele não tá preocupado com isso, tá preocupado com o seu coração, mas se esforce porque é muito bom, é muito prazeroso. Mas precisa queimar no seu coração. Você precisa queimar e se dedicar. Quando queima, você se dedica. Você vai se esforçar ao máximo e tá próximo de pessoas que tocam também, mas, meu, de coração, pessoas do reino, para que ao mesmo tempo ela vai estar discipulando você ali. Amém?
Show.
Qual foi a outra pergunta?
Essa primeira dica eu achei muito interessante, só para enfatizar. Eu achei legal tu ter falado isso, sabe? Cara, se apega a Jesus, porque não tem uma dica melhor, acho que, para dar do que essa, né? Cara, busque a técnica, você que está começando, busque a técnica que você falou, cole do lado de pessoas que saibam mais que você, isso é super importante, e, cara, queime, busque o Senhor, show. A outra é, dá uma dica para quem está muitos anos no Ministério de Louvor e Adoração, mas está desanimado, está triste com alguma coisa, perdeu a motivação, dá uma dica para essa pessoa também.
Eu tive um período desse desânimo porque eu estava olhando para pessoas. E você que já tem um tempo, já tem uma maturidade no reino, no ministério de louvor, nunca perca isso. Você vai estar lidando com homens. A gente tem que ter uma visão diferente. Você vai olhar, você, aqui dentro você é meu pastor, mas é um grande amigo, o Neto que está filmando, vocês são grandes amigos meus. Mas tem um momento que eu tenho que te ter o respeito de pastor, certo? Enfim, eu tenho que ter a visão para você, posso usar você como uma referência, usar você, mas a minha visão não pode parar só em você. Eu tenho que subir.
Show.
Porque você é homem, você vai falhar.
Exatamente.
Hoje, quem te machucou foi o teu líder, pare de olhar para o seu líder. Olha para o céu, olha para Cristo. Que aí você vai começar a entender o seu líder. Você vai começar a querer entender que é um homem falho. Você vai entender que você vai começar a entender que ele pode te machucar. Você pode me machucar, eu posso te machucar.
Sim.
Mas quando a gente tiver uma visão para Cristo, a gente vai começar a orar, falar, pô, Senhor, não gostei, cuida do meu coração primeiro. sabe, Senhor, eu quero perdoar. O perdão tem que ser tratado com você primeiro, você e Deus. Senhor, eu quero perdoar o Vitor. Eu quero perdoar o Vitor. O Vitor me machucou, mas eu quero perdoar ele. Você já abriu o coração pro Senhor pra ele vir tratar seu coração, certo? E quando você estiver apto a chegar, você chega e conversa. Sabe? Porque se a gente começar a guardar uma situação dessa que não te, te machucou e você não fala nada, é uma grande brecha pro diabo te minar.
Sim.
Te minar, às vezes vai fazer, a pessoa vai fazer algo que não tem nada a ver com você e você acha que ela está te afrontando. Isso, infelizmente, é um abismo, porque já começou um, você provavelmente saiu da igreja, você abandonou. E aí, infelizmente, qualquer igreja que você tentar se inserir e continuar com a mesma visão para o homem, você não vai parar.
Vai se decepcionar de novo. Se não curar, vai encontrar a mesma coisa.
A mesma coisa. Que na verdade não é a pessoa que tem que ser curada, é nós mesmos.
É verdade.
É aquele lance que eu conversei no início.
É,
se você começa a olhar a pessoa como Cristo olha,
muda toda a história.
Então você que é, que está um tempo no louvor, já é experiente, está afastado, irmão, se reconcilie com Deus, peça para Deus tratar teu coração primeiro e vá até aquela pessoa e peça perdão.
Conserte.
Você quebra. Uma das coisas que o diabo não consegue lidar é com amor.
Uau.
Agora o resto, irmão.
É uma ferramenta inabalável.
O amor não tem como. O amor é você se abraçar e falar, irmão, me perdoa, tamo junto, se eu te fiz algo.
Cura.
Você tirar
que tava engasgado. Show de bola. É isso aí. Cara, muito obrigado por tua presença aqui, pela oportunidade de poder te entrevistar. É, para mim é uma honra. É isso aí. Muito obrigado por você estar nos ouvindo aí, seja através do Instagram ou do YouTube, ou você que está no podcast aqui ouvindo, treinando na academia, algo do tipo. Obrigado por sua presença aqui. Cara, muito obrigado. Esse é o seu podcast de edificação. Até a próxima. Show.